e o Espírito de Deus colocou-me sobre a moderna cidade. E aos meus olhos estavam patentes os segredos domésticos e a vida íntima da sociedade, e observando-os, o coração me desfalecia à vista de tantas abominações. Via a corrupção em quase todas as famílias, crimes em grande número delas e temor de Deus quase em nenhuma. E clamei ao Senhor na minha aflição, e disse-lhe: ó meu Deus, por que abandonaste este povo? E dos céus me foi respondido: o povo é que abandonou os caminhos da salvação e se afastou de sob as asas da piedade divina. O perjúrio foi santificado pelos que se chamaram eleitos do povo, e este os victoriava quando eles assim quebravam o mais forte vínculo social, e preparavam a queda da república. A religião avita apresentou-se às portas do Senado, pedindo a esses homens soberbos a deixassem subsistir neste país desgraçado, para enxugar lágrimas de desditosos e ser a última esperança daqueles que perderam todas as outras. Porém, como prostituta vil, a religião de nossos pães foi coberta de motejos, e, entre risadas, lançada fora do santuário das leis. E houve aí quem dissesse: que temos nós com Deus? E as turbas aprovaram o dicto. E o dominador dos orbes respondeu: nada terei convosco. E o universo tremeu a estas palavras, que logo foram escritas no livro da morte. Ai daqueles que romperam o pacto do Criador com a criatura, ai daqueles por cuja boca falou o espírito das trevas. A blasfêmia cairá sobre a cabeça dos blasfemadores e o sepulcro lhes dirá onde é a pátria dos que motejam de Deus. E esta voz de cima acabrunhou-me o coração, porque não sabia como desculpasse perante a providência os pecados do povo. O anátema estava lançado, e a consciência me dizia que o céu tinha sido justo, nem ousei implorar outra vez a misericórdia divina. Então olhei para a cidade que me ficava debaixo dos pés, onde sussurrava um ruído de vida, mais ruído semelhante ao de mar proceloso e ameaçador de naufrágios. E só descobri rixas e bandos civis, e assassínios atraiçoados e dissoluções, e o roubo e a embriaguez. O filho passava por junto do féretro materno, que homens pagos levavam com escarneios ao campo do esquecimento, e perguntava o nome desse cadáver. Junto ao leito de pai moribundo, as filhas entregavam-se à prostituição, e ao velho, morrendo, era o último sentimento do opróbrio. Longa era esta cena de crimes, e parecia-me que fechava os olhos para não ver tão horrível espectáculo. Neste momento a visão desvaneceu-se, e achei-me banhado em suor frio e repassado de amargura. E por impossível tinha que tão negro futuro houvesse nunca de verificar-se, mais súbito ouvi muitas vozes que diziam: guerra à religião do Cristo. Então cri na visão que o Senhor me enviara, e apagou-se-me na alma o último clarão de esperança. Teatro Moral Censura. 1841. Quando, vencidas dificuldades que pareciam insuperáveis, o teatro parece renascer entre nós na sua parte literária, quando, até, se afiguram grandes probabilidades de vermos a levantar um edifício consagrado à arte dramática, onde este gênero de literatura possa ficar a salvo daquela espécie de ergastulo hediondo e triste a que poseram por irrisão a alcunha do teatro normal gerião, cuja ossada se esfacela debaixo da sua tríplice face de taberna, de emunctório das ruas, e de prostíbulo, quando todos os homens de letras e todos os que as amam forcejam para que nesta formosa arte vamos algum dia emparelhar com as outras nações. Nenhuma questão que venha a suscitar-se acerca do assunto será insignificante ou indiferente, porque nela interessam a vida intelectual do país, a sua civilização e o seu bom nome literário. Mas se essa questão, além de importar a arte dramática, envolver o interesse da moral pública, considerá-la e dar opinião sobre ela é obrigação daqueles a quem Deus deu inteligência para compreender e razão para avaliar. Ora, enquanto se forceja para elevar e restaurar literária e até materialmente o teatro nacional, vemos o drama decair, prostituir-se moralmente cada vez mais. Cresce todos os dias a indignação da gente honrada contra os espetáculos que sobem à cena, orgias da arte, se arte se pode chamar a quadros onde há, não o sublime de paixões mais ou menos perversas, o sublime do horrível, mas o torpe, o asqueroso dos vícios mais vis. Cumpre que a imprensa seja órgão desta indignação que busque a origem e o remédio do mal. A sua mais alta missão é contribuir para que a sociedade se melhore e civilize, e o teatro pode ser um poderoso instrumento de civilização. Mas como desempenhará a imprensa este grave dever? como se oporá a que o teatro seja uma enxola de corrupção, devendo ser um lugar de puro e inocente deleite? Como fará rasgar por uma vez esses cartazes, que, afichados nos lugares públicos, só trazem à memória, pelos títulos dos dramas que anunciam, as tabuletas dos alcouces romanos desenterrados em Pompeia? Fulminará os desgraçados histriões, machinas de aleijar as verdadeiras obras d'arte, e de peorar sem saborias títeres de carne e osso, incapazes de compreenderem a sua nobre arte, e de resistirem ao estragado gosto de quem os dirige, e não sei se diga, ao mais estragado da plateia? Não, deixai-os, porque são existências inertes, impalpáveis para a imprensa, traça do drama, da linguagem, do senso comum pagos para roer as concepções da inteligência sobre quatro tábuas velhas, ao passo que o Carunchos vai imitando na substância destas. Deixai-os, pelo amor de Deus. Punirá com açoute do epigrama os empresários e diretores dos teatros? Ainda menos. Um empresário é um indivíduo inexplicável e inclassificável, é uma abstração de todas as ideias, de todas as crenças, de todos os afetos, a sua ética é o livro de razão, o seu evangelho o da caixa o seu culto da cruz, mais da cruz dos cruzados novos o seu destino, além do sepulcro, o limbo. Não acrediteis na possibilidade de os constranger a despregarem os olhos destes três objetos, que, juntos aos farrapos dos bastidores e ao óleo fétido das lanternas do proscênio, constituem o seu universo. Deixai-os também que para eles, que não querem, nem sabem, nem podem ler, a imprensa é como se não existisse, e as suas repreensões mais amargas, as suas ironias mais pungentes não os distrairão um momento da contemplação beatífica das moedas que rende em cada noite um estabelecimento industrial de prostituição para famílias honestas. Seja quem for o empresário de qualquer teatro, não se abalance a imprensa ao louco empenho de convertê-lo. Que pessoa tentou jamais educar e instruir um surdo mudo cego de nascimento? Contra quem, pois, a levantará a imprensa sua voz solene? Contra as autoridades propostas aos espetáculos dramáticos? Não porque, posto que revestidas de um poder arbitrário, acima delas há também o arbítrio, que lhes inutiliza a energia moral, quando tentam usar dela bem da decência pública e porque, impossibilitadas de julgar por si essa aluvião de asquerosidades que diariamente sobem a cena, e além disso obrigadas por lei a ouvir sobre cada uma delas o parecer de três censores, que podem julgar bem ou mal, não se lhes há de lançar em conta uma culpa que não é sua. Nenhum homem de alguma gravidade se quisera submeter a passar dias, meses e anos inteiros quase asfixiado numa atmosfera de sandices, pelos mais avultados proveitos do mundo, e muito menos gratuitamente, como servem os inspectores do teatro. Quem resta, portanto, para acusar? Os censores? Parece-me ouvir a muitos daqueles que acham mais comodo invectivar indivíduos do que avaliar instituições, dizerem que sim. Eu todavia respondo, não mil vezes não. Brevemente se verão os fundamentos da minha negativa. Não sendo, porém, culpados nem os histriões, nem os bufarinheiros de rosalgar moral chamados empresários, nem os inspectores, nem os censores, onde estará a causa de um mal de que todos se queixam, e a que ninguém busca o remédio nos tesouros inexgotáveis da reflexão e do raciocínio. Essa causa está numa instituição anachrônica, absurda, insensata, atentatória da liberdade intelectual do engenho humano, e além disso, perfeitissimamente inútil. O mal não vem dos homens, vem das coisas, vem de uma parvoíce legal, vem da censura prévia. O remédio só ele H.O. pode dar um parlamento que queira pensar 5 minutos nesta matéria. À luz política, a censura prévia aplicada ao teatro é um atentado tão flagrante como aplicada à imprensa. Todas as constituições existentes e possíveis consagram a liberdade do pensamento e a livre comunicação das ideias. O teatro é, como a imprensa, como as artes plásticas, um meio de comunicação. Uma representação cênica é um livro impresso em tantos exemplares quanto são os espectadores, com a única diferença de que estes exemplares se apagam acabada a sua leitura. O princípio da liberdade do espírito é tanto ou mais santo que o da liberdade da terra, não sofre exceções, porque, se a sofresse, desceria da categoria de princípio para a classe das regras transitórias da vida civil. Onde quer que apareça a censura, onde quer que se aninhe esta irmã gêmea da Inquisição, há uma quebra nos foros da independência do homem, há uma insolência do passado contra a dignidade social da geração presente. seja para o que for, a censura é um impossível político. Contra o impossível não há razões de utilidade. As mais evidentes considerações de conveniência deveriam cair diante da imutabilidade dos princípios, porque não há meio-termo entre o renegar do progresso humano e o respeitar sempre e em toda parte os elementos fundamentais das sociedades modernas. Mas existem, porventura, tais conveniências? A censura do teatro, dizem os defensores dessa cópula sacrílega e bestial de uma instituição cadáver com as instituições vivas e atuais, é uma necessidade, melhor é prevenir que castigar. O castigo dos que abusarem deste modo de publicação não impedirá que ele tenha já produzido a corrupção. Sem censura pode, até, atentar-se contra a segurança do Estado. No ano de tal em Paris, em Bruxelas, na Haia, enfim não sei onde, um drama recheado de máximas subversivas produziu tal assuada, tal motim, tal revolta. Eis as excelentes razões, pouco mais ou menos, com que se defende a existência de um absurdo. Estes argumentos são a apologia, não da censura do teatro, mas de toda a censura da censura do drama, como do livro ou do jornal e ainda mais destes porque o exemplar da publicação cênica deixa de existir apenas cai o pano mais do livro ou do jornal impressos, embora sequestreis os volumes ou os números não vendidos, os exemplares derramados do primeiro golpe lá ficam no domínio público milhares de indivíduos os lerão, e com tanto maior avidez quanto mais severa houver sido contra eles a condenação dos tribunais. A desculpa da prevenção nos atentados legais contra os princípios vai mais longe, vai até a Inquisição, se quisermos ser lógicos. Um homem é conhecido por suas opiniões antirreligiosas, este homem é imprudente, voluntarioso, ousado, nada mais fácil, mais provável que o vermo-lo cair na culpa de não respeitar a crença do Estado, de a insultar publicamente. A cautela, criai-me uma inquisiçãozinha ilustrada a uma inquisição progressiva, arejada, sem polés, nem potros, mas preventiva e paternal, onde o incrédulo, entre sermões, pão negro arraçoado e água benta, seja inibido de cometer um crime, previsto na lei política do mesmo modo que o abuso da liberdade de escrever e de falar. Apostolos da censura prévia, em nome da lógica, dai-me a santa inquisição. Deixemos, todavia, as duas bagatelas dos princípios e da lógica. Venhamos ao campo da experiência. A censura aí está. Que tem ela feito, não digo já entre nós, que palpamos todos os dias os belos efeitos da instituição mais na França, na Bélgica, na Espanha. Onde tem impedido a prevaricação do teatro? Respondei-me. É um dos argumentos mais triviais e mais lastimosos que se fazem a favor desta monstruosidade inutilíssima o exemplo da França. Dantes, em Portugal, para fazer uma lei, o que se indagava era se ela convinha ao país. Há anos a esta parte entendemos que era mais judicioso ver se convinha aos outros povos. Esta abnegação completa da inteligência nacional poderá conduzir-nos ao céu pelo caminho da humildade mais tem-nos arrastado cá na terra muita vergonha legal. A verdade é que em França os homens independentes e ilustrados clamam também contra a censura prévia do teatro, porque é atentatoria e inútil. Quereis a prova da sua inutilidade no vosso país modelo? Aí atendes a mão. Donde nos vieram as torres de Nesle, as proezas de Richelieu, e todas as mais prostituições literárias da nossa pocilga dramática, chamada teatro normal? Vieram-nos dos repertórios dos teatros de Paris, atravessaram pela censura de Mr. Taylor ou dos seus delegados, como em Portugal passaram sãs e escorreitas pela censura do conservatório. Lá, como cá, a censura é um fantasma de que todos se riem, e que só serve para descarregar os ombros dos empresários, autores e tradutores dramáticos da responsabilidade moral e legal dos seus envenenamentos literários. É realmente uma das pequices mais desmarcadas falarem-nos das comoções populares excitadas numa plateia. Quando a revolução vai assentar-se nos bancos do teatro, não busqueis a sua origem nas palavras enérgicas do poeta, buscai-a na frouxidão ou na maldade do poder. Sob um governo forte e justo, uma revolução no teatro não passaria de comédia representada aquém do proscênio. Mas, além disso, onde achais os exemplos de semelhantes fatos? Justamente em alguns dos países onde existe censura prévia. Como o capitão de Luís de Camões, que não cabia em nada, santa gente, vós não caís em que esse argumento é uma punhalada na vossa querida censura? De onde vem a impotência da censura? de ser uma coisa nachônica, morta, fétida, ininteligível. Ao censor que respeita a inviolabilidade dos princípios repugnam impedir a representação de um drama porque não crê que o seu arbítrio possa substituir os jurados que se possa executar uma lei evidentemente contraria à lei fundamental do Estado. Pelo que, porém, toca ao que não crê nessas coisas, o aborrecimento inevitável que lhe traz o desempenho de um dever tedioso, de que não tira nem honra nem proveito, ou o receio de atrair ódios de homens mais ou menos poderosos, para o que não são triviais entre nós o valor e a consciência, faz com que ou deixe de ler, ou leia essas misérias e as aprove. Se algum há que não refletisse no absurdo da instituição, e que tem energia bastante para lhe expor o seu veto cessório, lá ficam os empenhos e os respeitos humanos para fazerem escrever no rotulo do boião imundo de peçonha literária, passe e venda-se por doses de 480 réis. É este o fado de todas as leis, de todas as instituições contraditórias com as ideias e princípios capitães de qualquer século. São cadáveres, em que a força legal opera os fenômenos que produz no corpo morto a pilha voltaica visagens de terror para os circunstantes, falsos movimentos de vida, mais que todos sabem não passarem de joguetes de física. Fazei uma lei para o teatro em harmonia com a lei política da nação, com os princípios eternos da liberdade intelectual, e salvareis a moral e a decência pública, que a vossa ridícula censura deixa todos os dias impunemente afrontar. Constitui um jurado especial composto dos membros das corporações literárias, homens que têm uma inteligência para pensar, uma reputação de probidade, de literatura e de gravidade que perder. Aí tendes um avultado número de indivíduos respeitáveis na Academia das Ciências, na Escola Politécnica, na Escola Médico-Cirúrgica, na Escola do Exército, no Conservatório e em todos os mais estabelecimentos literários. Confiai-lhes a defensão da moralidade. Os espíritos fracos, mais honestos, aí julgarão sem temor porque a sua sentença será coletivamente sabida, mas individualmente secreta. Aí, quando a ocasião do julgamento legal chegar, a causa já estará julgada e sentenciada pela opinião pública, e esta opinião fará tremer os juízes, se porventura entre eles houver algum de mais larga consciência, ou que seja capaz de esquecer-se, por afeição ou por ódio, da sua grave e importante missão. Fazei que o processo seja rápido. Haja um procurador especial contra os delictos dramáticos em ofensa da moral pública. Seja um inspector dos teatros se seja quem vos parecer. Se faltar à sua obrigação, puni-o. A penalidade da lei seja severa. Por mais severa que a imaginemos, será sempre branda em comparação da que cabe ao ladrão matador e eu não sei resolver qual besta fera é mais daninha, se um assassino do corpo, se um envenenador do espírito, que assassina as almas inespertas das mulheres e da mocidade, surripiando-lhes ainda em cima alguns cruzados novos. Desenganai-vos de que as fórmulas constitucionais são mais eficazes que as molas carunchosas do absolutismo. Ficais certos de que os jurados não terão de vibrar o golpe da punição mais do que uma vez. O primeiro empresário que, sem remédio, tiver de ir dormir por um ano aos passos de S. Martinho, e de praticar a generosidade de mandar algumas dezenas de moedas para o asilo de mendicidade, ou para a casa dos expostos, tirará a todos os empresários, presentes e futuros, o fino gosto de oferecerem no teatro ao público indignado espetáculos que afrontariam o alcouce. Que a censura prévia é inútil, os fatos têm-no sobejamente provado. Se lo há uma lei constitucional? Não o creio. Se assim acontecesse, a nação portuguesa não fora uma sociedade corrompida, fora uma nação perdida. Nesse caso cumpriria deixar a providência de Deus convertê-la ou aniquilá-la. Os egressos. Petição humilíssima a favor de uma classe desgraçada. 1842. Não sei se todos aqueles que passam os largos serões do inverno, não nos teatros, nem nos banquetes profusos, nem nos bailes esplendidos, mas em aposento de poucas varas em quadro, rodeados de alguns livros e a sós com seu pensar silencioso, não sei, digo, se a todos esses acontece o mesmo que a mim, quando o som do chuveiro súbito, o silvo do vento, e o bramido do mar, quebrando lá ao longe nos rochedos da marinha, lhes vem toldar a serenidade do tão suave calar nocturno e as imagens que transitam lentas no caleidoscopo da imaginação. Aqueles brados da natureza, que parece gemer angustiada, nem uma só vez deixam de despenhar-me do meu tão formoso universo das ideias no mundo das realidades. A vida atual obriga-me então a tomar por uma das suas estradas dolorosas, e como ao pobre judeu errante, esse bradar da natureza, envolto no fustigar da chuva, no sibilar da ventania e no rumorejar longínquo das ondas, repete-me de continuo: avante! Avante! O que nesses caminhos muitas vezes se encontra é o clarão que ilumina e o clarão que deslumbra é a ciência que se entrevê, separada de nós pela insuficiência das forças do espírito são profundezas enevoadas em que a razão se precipita e vai revoluteando até se incrustar no maciço de trevas quase tangíveis é o desconsolo de trocar, de noite a noite, o crer pelo duvidar, o duvidar pelo descrer é aprender laboriosamente pouco, desaprendendo dolorosamente muito é substituir pela observação e pelo raciocínio oprimidos no finito. No existente, a poesia que nos leva mansamente embalados através das suas criações infinitas é consumir a brevidade da vida em esforços não raro ineficazes para alcançar a verdade, que além da morte, nos espera tranquila nas amplidões do tempo sem fim. Foi numa destas noites procelosas, enquanto eu buscava a verdade do passado, que a imaginação insofrida, como que a furto, me transportou das realidades que foram para uma triste realidade que é. Aproximava-se a meia-noite. Tinha acabado de ler uma das bulas do violento Inocêncio III contra o não menos violento Sancho I de Portugal, inserida nos registros daquele digno sucessor de Gregório VII, volumosos registros, onde há muito que aprender acerca da vida social de nossos maiores e das obscuras lutas da liberdade burguesa, tronco antigo das modernas revoluções populares, que também tem as suas árvores de costado, como a aristocracia de berço. Ao anoitecer o céu estava toldado, a terra úmida, e o ar tépido com o bafo vaporoso do sul. Mas era mais tarde que a tempestade, como o ladrão noturno, queria fazer o seu giro por entre as habitações dos homens. Era, pois, já bem tarde. Subitamente a chuva fustigou as vidraças, o primeiro bofar do vento fez ramalhar as árvores meias calvas e sentiu que se abismava debaixo das arcarias de pedra. Por momentos imaginei que uma espécie de demônio familiar me batia à porta. Disse-ia que viera sentado no dorso eriçado do tufão. Pareceu-me que me afundia diante dos olhos as visões do passado, e que, entre risadas, me chirriava aos ouvidos. Avante pelos caminhos do presente e avante, sonhador de abusões. Obedeci, o meu espírito caiu no mundo presente, presente na sua mais rigorosa data, uma noite péssima do mês de novembro do ano do Senhor de 1842. Lá fora passava o temporal desfeito. Afigurou-se-me que, levado nas asas dele, corria por agra e longa estrada das nossas províncias do norte. Os robles baixos e reforçados, cuja vida, contraída ao cepo pela mão do homem, lhes converte os topos em hidrocéfalos monstruosos, assemelhavam-se aos renques de dolmens druídicos da Bretanha. Quando as nuvens, no seu curso precipitado, abriam alguma fenda passageira, por onde a lua golfava instantâneo clarão na terra, via-os fugir para trás de mim negros, hirtos, nus, como cadáveres tisnados de coisa que já vivera. Parei. Ao longe, a fita alvacenta da estrada, coleando por entre os linhares e milharais, refrangia de quando em quando o luar fugitivo da superfície alagada das baixas, e depois, alçando-se, como o colo do cisne, sobre um outeiro, sumia-se no viso dele, ao curvar-se para o pendor oposto. A dilatada fileira dos robles era o que unicamente se alevantava da terra por um e outro lado. Pareceu-me, porém, que um vulto distante vinha pela estrada do lado do outeiro, era um vulto humano, que ora se encobria na sombra de nuvem negra que passava chuvosa, ora se desenhava na claridade transitória do céu. Aproximou-se vagarosamente, e chegou ao pé de mim, passando, os seus vestidos roçaram-me por uma das mãos, eram frios e molhados. Seguiu avante, sem reparar em mim, que não podia despregar os olhos dele. Os seus passos eram arrastados e trêmulos, vergado o corpo, a fronte nua e calva. E eu olhava para ele fito. A chuva começou de novo a cair cerrada e escura. O vulto encostou-se então a um dos robles da estrada, como buscando abrigar-se e na cerração da saraiva que sobreveio, ouvi-lhe um gemido. Foi um gemido inexplicável de desalento e agonia. É mentira, dizia comigo, tentando quebrar o feitiço daquele pesadelo de homem acordado. e quebrei-o, e era mentira. Girei num círculo vicioso, pensava eu. Parti do ideal para chegar ao ideal através da realidade. E de feito, como o leitor facilmente acreditará, estava no meu gabinete, com um tinteiro e algumas folhas de papel diante de mim, tendo do lado esquerdo o segundo tomo das Epístolas de Inocêncio III, e da direita o terceiro volume da Monarquia Lusitana de F.R. Antônio Brandão, isto é, da esquerda um papa ao mesmo tempo intractável e astucioso, da direita um frade modesto e sincero e, como personalizados neles, o mau e o bom anjo, que nos seguem sempre por toda parte. De resto, a chuva caía, mas era lá fora. Eu estava enxuto e seco, tanto, quase, como a alma de um politico, estava bem, agasalhado, comodamente. Só a luz do candeeiro é que se tornara escandalosamente mortiça. Ergui o braço para espivitar, e a cabeça para ver se a minha obra era boa. Não sei se nestas palavras abuso das reminiscências bíblicas. Os teólogos o dirão. O meu fiat lux foi cumprido. O candeeiro despediu um clarão brilhante, que alagou todo o aposento. Nunca eu tivera praticado este ato de onipotência. Numa porta fronteira, que dava para outro aposento desalumiado, estava o vulto que vira no meu desvaneio de homem acordado, estava aí, imóvel, triste, aflictivo, como a imagem do inocente supliciado que aparecia todas as noites sobre o bofete do celebre autor da Odisseia. E a figura voltava lá, e eu olhava para ela sem pestanejar. Oh, que se vós a vireis! Era um ancião venerável, tinha a fronte suave e pálida sulcada profundamente dessas rugas horizontais, que são como as ondas que vêm morrer nas margens exteriores do oceano tempestuoso dos pensamentos. O seu olhar era esse olhar manso, agasalhador, indulgente, que em certos velhos nos fascina e subjuga, e que nos faz dizer a nós os moços, quem me dera ser teu filho. Nas faces cavadas aninhava-se-lhe a fome ou a penitência. É a fome, bradei eu, pondo-me em pé porque, correndo a vista ao longo da barba branca do ancião, vi que esta lhe caía sobre o escapulário negro de monge beneditino. Mas a visão desaparecera de novo, e apenas me pareceu ouvir soar ao longe uma voz cava e débil, como a que sai de peito consumido por febre pulmonar, que recitava estas palavras do psalmista. Judica-me Deus, é discerni causam meum, é agente non sancta, é abomine inico, é doloso erui-me. O meu círculo vicioso não existia. Caíra das idealidades do passado no mundo real, e aí, numa das realidades mais torpes, mais ignominiosas, mais brutais, mais estúpida e covardemente cruéis do século presente, que diante de Deus, que o vê e o condena, ousa gabar-se de grande e generoso e forte mais, em cuja campa o cristianismo e a filosofia escreverão algum dia unicamente este letreiro: aqui jaz a última era dos mártires. E pus-me a cismar. Erui-me. Erui-me, o Senhor te resgatará, pobre monge, porque não tarda a bater a hora em que durmas tranquilo na terra fria e úmida como a estamenha que te cobre. Queiras tu de lá perdoar-nos. E lançando os olhos em volta, perguntava a mim mesmo, por que possuo eu os cômodos da vida, o pão do corpo e o pão do espírito, e por que perdeu ele tudo isso? Que bem tenho eu feito ao mundo? Que mal lhe havia ele feito? A fé, que a minha consciência não achou uma única resposta cabal a tão simples perguntas. A lembrança do frade velho atormentou-me toda a noite. A imaginação não me o pintava já na passagem escura, onde surgira pela segunda vez, via-o na ideia, e aí, encostado ao roble, procurando conchegar os membros inteiriçados na cogula encharcada, e resguardar a cabeça calva ao abrigo do robusto madeiro. Errante e mendigo como o rei Lear, o monge não tinha, como ele, para o guiar na solidão e na procela caridade de um truão. É que hoje não há truões. Este século é um grave, sério e cogitador assassino. De quantos anciãos veneráveis será a história do meu beneditino? Mas eles têm pão, os socorros públicos. Olé, homens grandes, silêncio. Qual é o juro legal de 100 milhões? São 5. Quanto dizeis vós que atiraés dos vossos balcões dourados aos zélotas da ciência e do sacerdócio? Uma cota diminuta dessa quantia. Caiu também a aritmética debaixo das ruínas do passado? Se é assim, dizei-o. Suprimamos a aritmética. O que não fica suprimido é a palavra, mentira. Mentiste-se porque a soma de que falais existe apenas em palavras mais torpemente hipócritas que as da serpente tentadora de nossa primeira mãe, as que se escrevem nas páginas de um orçamento. E a realidade? A realidade e a minha visão é que o monge, o sacerdote, se converteu em mendigo. Silêncio, outra vez, homens grandes. Também eu nasci nesta terra, e o sangue ainda me não esqueceu o caminho das faces. E se nós, geração do progresso e da filosofia, nos envergonharmos de ser desonestos, e dissermos, dê-se uma fatia de pão ao que morre de fome. Mas se dissermos, pague-se um juro modico dos valores que nos apropriamos? Se o fizermos, em lugar de sermos mil vezes uma coisa, cujo nome não escreverei aqui, selaemos só 999 porque teremos restituído a milésima parte do que loucamente havemos desbaratado. O homem não vive só de pão. Dilo um livro que vós nunca lestes, mas que nem por isso tem deixado de ser por 18 séculos o abrigo, a doutrina, a crença e a consolação de inumeráveis milhões de indivíduos. Calculastes jamais quanto é insolente, atroz, diabólico, chegar a um velho, tomar-lhe nas mãos todas as suas afeições, todos os seus hábitos de largos anos, todas as suas esperanças mais queridas, e despedaçá-las e calcá-las aos pés, e dizer-lhe depois, dar-te-ei um bocado de pão? Prometer pão aos 70 anos. Feita a quem esperava morrer abraçado com o passado que reportava a ele o presente e o futuro cujo viver íntimo era só de memórias, essa promessa materialista de escarneio bastaria para desonrar-vos. Que nome, porém, se dará aos que nem essa mesma cumpriram? Quais podiam ser as afeições de antigo monge habitador de um desses mosteiros solitários espalhados pelas províncias e afastados do tumulto das grandes cidades? As suas afeições existiam todas dentro dos muros do claustro, era sela caiada e limpa era a enxerga do seu catre era a banca de pinho em que meditava Elia era a poltrona talcheada em que se assentava era a estamenha do seu hábito eram as suas sandálias de peregrino era a árvore da cerca, fronteira da janela, onde o rouxinol cantava na madrugada era o crucifixo do seu oratório era a lajea da crasta, debaixo da qual dormiam seus irmãos mais velhos, aqueles que antes dele haviam seguido o caminho do calvário, e Dom onde pareciam chamá-lo para o seio de Deus, quando seus passos vagarosos soavam por cima da pedra. Nisso, e em mil coisas como estas estavam postos o seu amor, os seus afectos, as suas saudades, os seus desejos. Era o seu mundo e se ia a vida, serena, calada, melancólica, balouçava-se-lhe suavemente nessas afeições do retiro. Por que lhe despedaçastes tudo isto? Quanto vos renderam a enxerga, as sandálias, a lajea do sepulcho e o crucifixo? Pobre velho! Pobre velho! Mas nós, acudireis, não podíamos calcular essas coisas, nem cremos em afectos morais. Temos cabeça, mas falta-nos coração, como convém a homens políticos. Os frades eram um elemento da sociedade antiga que cumpria anular. Fizemo-lo. E então? Então roubaste Satanás. Pois Satanás era um demente, que vos desse palácios, carruagens, banquetes, prostituições, embriaguez, poderio, a troco de uma alma inteiramente morta para os afectos e que não compreendesse nem a dor moral, nem as harmonias suaves que há entre o universo e o homem. Uma alma sempre em noite, e na qual nunca penetrasse a saudade misteriosa do céu. De que lhe serviria para convosco a sua terribilíssima herança de uma eternidade de tormentos? Ah! Deixai-me dizer tudo isto porque a imagem do velho beneditino está gravada na minha alma como um remorso e sinto lá fora a chuva que lhe assolta as faces ardentes de febre, o tufão que lhe revolve as cãs venerandas, a torrente que lhe alaga os pés descalços. As lágrimas do sacerdote, só, mendigo, nu, esfaimado, são uma tremenda maldição contra nós, maldição que há de cumprir-se. A arte moderna parece ter achado os mais poderosos meios de excitar a compaixão e o terror. Tudo quanto a arte antiga tinha patético e terrível sentímulo hoje frouxo e pálido. Se hoje, porém, houvesse engenho capaz de traduzir em palavras humanas o drama horribilíssimo das últimas agonias da vida monástica em Portugal, aquele que lesse uma só vez esse livro monstruoso e incrível poderia depois, ao deitar-se, conciliar o sono com o leproso de Aosta, com o Fausto, com o Manfredo, ou com os últimos dias de um sentenciado, quando em 1834 se extinguiu o antigo e celebre cenóbio de Santa Cruz de Coimbra, aconteceu aí um fato que pode, até certo ponto, dar uma ideia das primeiras cenas do negro drama que há 8 anos começou a passar ante os olhos daqueles que ainda não abnegaram de toda a humanidade e o pudor. Expulsos os cenobitas, e inventariados os bens do mosteiro pelos comissarios desta obra brutal, quase por toda a parte brutalmente executada, ainda uma cela daquele vasto edifício ficava ocupada por um dos seus antigos habitadores. Era um velho de 80 anos, a quem o tropego, o quase morto dos membros embargavam o caminhar, e que por isso não podia seguir seus irmãos. Entrando no aposento, encontraram o cenobita deitado no seu catre humilde, em cujo topo pendia o crucifixo que, talvez por 60 anos, tinha visto a seus pés consumir-se na meditação, nas preces e na penitência aquela dilatada vida. Estava só o ancião, e o silêncio que o rodeava apenas era interrompido pelos gorjeios de uma vizinha, que pulava contente ao sol numa gaiola pendurada da abobada. O velho parecia pensativo, como se adivinhasse que era chegada para ele a hora do martírio. As passadas dos que entravam moveram-no a volver os olhos, correu-os por aqueles rostos desacostumados, depois tornou-os a abaixar. Que lhe importavam os homens do século? Ele não os conhecia. Disseram-lhe então que era necessário sair dali. Por quê? Perguntou o cenobita. Porque os frades acabaram, replicou o mais eloquente e discreto dos verdugos, como se exprimisse a ideia mais simples e trivial deste mundo. Porque os frades, repetiu em voz baixa o velho, sem concluir. Os lábios não podiam levantar de cima do coração o resto daquela frase monstruosa, ele o havia esmagado. Um sorriso estúpido passou pelas faces estúpidas de alguns dos circunstantes. No gesto espantado do cenobita liam eles a grandeza do esforço com que associavam o próprio nome à obra-prima do século. E com razão. O triturar assim um coração de 80 anos era feito que excedia em heroicidade todos os que haviam praticado dois cavaleiros portugueses, que, lá embaixo na igreja, continuavam a dormir nos seus leitos de pedra um sono de muitos séculos, e que se chamavam Afonso Henriques e Sancho Adefonsíades. Os olhos do ancião ficaram enxutos. Só acrescentou, mas para onde hei de eu ir? Para a casa dos vossos parentes, acudiu o filósofo. O cenobita correu a mão pela fronte calva, e respondeu, já não tenho parentes na terra, todos me esperam no céu. Então ireis para de algum amigo. O único amigo meu que ainda vive é aquele. E apontava para a vizinha. O frade irá pois morar na gaiola do Pintazilgo, rosnou por entre os dentes um dos algozes, que tinha fama de gracioso. Não quis, porém, comunicar aos outros tal ideia. Tudo estouraria de riso. Alguém, que estudava aí perto esta cena de progresso moral, não pode, todavia, continuar os seus graves e terríveis estudos. Precisava de ar, de luz, de ver o céu. Atravessou ligeiro o longo dormitório, e desceu a 4 e 4 os degraus das extensas escadarias. As lágrimas rebentavam-lhe como punhos. A portaria de Santa Cruz as primeiras palavras que ouviu foram, que a municipalidade acabava de fazer um calvário no fundo de uma petição, escrita em Vasconço por certo doutor afamado, na qual pedia ao governo lhe atirasse aquele osso do mosteiro de 7 séculos, para o roer até os fundamentos, e construir no sítio dele, não me lembra ao certo se um espojeiro, se uma sentina. Era o estudo do progresso artístico após o estudo do progresso moral. Quantos destes fatos dolorosos se passaram naquela época por todos os ângulos de Portugal? Poderia contar-vos 1000, e cada um deles fora uma nova cena de agonia. Os mártires primitivos morriam nos ecúleos, nas garras das feras, nos leitos de fogo não eram, porém, condenados a assentar-se em cima das ruínas de todos os seus afetos, clamando ao Senhor durante anos, Erui-me! Erui-me! Fizestes uma coisa absurda e impossível, deixastes na terra cadáveres vivos, e assassinastes os espíritos. Ao menos que esses cadáveres não sintam traspassá-los o vento que sibila nas sarças, a chuva que alaga as campinas, o frio que entorpece as plantas e os membros dos animais. Pão para a velhice desgraçada. Pão para a metade dos nossos sábios, dos nossos homens virtuosos, do nosso sacerdócio. Pão para os que foram vítimas das crenças, minhas, vossas, do século, e que morrem de fome e de frio. cumpri aos menos a vossa brutal promessa. Podem essas almas ser profundas as trevas, e todavia respeitardes as regras mais triviais de uma probidade vulgar. Senão, que os pobres monges inclinem resignados a fronte na cruz do seu martírio, e a levantem uma oração fervorosa ao Senhor para que perdoe aos algozes, que nelos pregaram. É este o exemplo que na terra lhes deixou o Nazareno. Mais que se lembrem os poderosos do mundo de que a oração de Jesus na hora suprema da agonia foi desatendida do Eterno. E contudo, Jesus era o seu Cristo. Que olhem para essa nação que flutua há 18 séculos no pego da sua infâmia, maldita de Deus, e apopada pelo gênero humano, sem nunca poder submergir-se nos abismos do passado e do esquecimento. Que se lembrem do próprio nome, do nome de seus filhos, de que há justiça no céu, e na terra a posteridade. Se nos seus corações restam vestígios de crenças humanas, que meditem uma hora, um minuto, um instante nisso tudo. Das profundezas de tal meditar surgirá uma ideia, que lhes fará manar da fronte o suor frio da morte, porque será uma ideia tenebrosa e terribilíssima. Da instituição. Das Caixas Econômicas. 1844.